horas no horário de Brasília, 2 de maio de 2011. Está entrando no ar o programa Pelo Mundo, o seu resumo matinal das principais notícias internacionais. Morre o terrorista Osama Bin Laden. Gaddafi contra-ataca e Nações Unidas abandonam Trípoli. Papa João Paulo II é beatificado no Vaticano. Caixa preta do voo 447 do Air France é encontrada. Sony pede desculpas pelo vazamento de dados na rede PlayStation. Escritor Ernesto Sabato morre aos 99 anos. Casal real adia lua de mel. Reta final dos campeonatos europeus agitam o final de semana. Após 10 anos, o mundo acordou com a notícia da morte de Osama Bin Laden. O correspondente Bruno Vieira traz todos os detalhes.
A tradicional tranquilidade das noites de domingo foi interrompida quando, por volta das 11 horas da noite, horário de Brasília, a rede de televisão americana CNN anunciava: Osama Bin Laden estava morto. O terrorista, principal líder da organização Al-Qaeda, foi morto em uma operação americana na região de Abbottabad, próximo a Islamabad, no Paquistão. O anúncio oficial foi feito pelo presidente norte-americano Barack Obama em pronunciamento oficial às 11 horas e 35 minutos, horário de Washington. O saudita Osama Bin Laden era o terrorista mais procurado do mundo e foi o principal mentor dos ataques de 11 de setembro, que vitimaram mais de 3 mil pessoas. Em discurso dirigido ao mundo inteiro, o presidente Obama declarou que a justiça foi feita e que a operação que resultou na morte de Bin Laden foi fruto de um trabalho muito duro, que agora rende sua principal vitória. Barack Obama revelou que as informações sobre o paradeiro do terrorista haviam sido coletadas pelos serviços de inteligência desde agosto do ano passado. Os dados foram considerados suficientes há uma semana, quando o sinal verde foi dado. A operação durou menos de 40 minutos e não houve vítimas do lado americano. O corpo de Osama Bin Laden foi colocado sob custódia das forças dos Estados Unidos e seu destino ainda não foi definido. A repercussão da morte de Osama Bin Laden foi imediata. Bases norte-americanas em todo o mundo tiveram segurança reforçada e embaixadas localizadas em locais estratégicos foram alertadas para possíveis retaliações. Ainda na noite de ontem, milhares de pessoas saíram às ruas de Washington e Nova York para comemorar a morte do considerado inimigo número um dos Estados Unidos e do Ocidente. O assunto é manchete nos principais jornais mundiais e as redes sociais na internet repercutem globalmente a morte do principal terrorista do planeta.
Enquanto isso, em outro ponto do Oriente Médio, na Líbia, a situação também ficou grave. Mais informações com Daniel Barros.
Um dia após a morte do filho de Muammar Gaddafi, tropas aliadas ao ditador saquearam prédios da Organização das Nações Unidas em Trípoli. Todos os funcionários da ONU abandonaram a capital líbia. Diversas embaixadas também foram retaliadas, entre elas a do Reino Unido e da Itália. O chanceler britânico William Hague lembrou que, de acordo com a Convenção de Viena, Gaddafi é obrigado a proteger as missões diplomáticas em Trípoli. O ministro exigiu a saída do embaixador líbio de seu país nas próximas 24 horas. Apesar dos desdobramentos diplomáticos, ainda não há registro de feridos. No último sábado, o bombardeio da OTAN à casa de Gaddafi vitimou seu filho caçula, Saif al-Arab, e 3 netos. Gaddafi estava no local, mas saiu ileso. A ação da OTAN voltou a ser criticada pela Rússia, que através de comunicado acusou a coalizão de usar força desproporcional.
João Paulo II está a um passo de se tornar santo. A reportagem é de Maria Eduarda Ornelas.
Bom dia. 1,5 milhão de pessoas se reuniram na Praça São Pedro, no Vaticano, para acompanhar a cerimônia de beatificação de João Paulo II. O Papa Bento XVI celebrou a missa na presença de 800 sacerdotes, 100 cardeais, além de muitos outros chefes de Estado. Dom Odilo Pedro Scherer e Dom Cláudio Umes, arcebispos de São Paulo, representaram a Igreja Católica do Brasil. A beatificação ocorre 6 anos após a morte de Karol Wojtyla e é o primeiro passo para a canonização do pontífice polonês. João Paulo II precisa de mais um milagre para se tornar santo, porque o primeiro foi a cura de Marie-Simon Pierre, uma freira francesa que sofria do mal de Parkinson. O novo beato será festejado todo dia 22 de outubro, data em que assumiu a liderança da Igreja Católica em 1978.
Depois de muitos esforços, finalmente a caixa preta do voo 447 é encontrada. Mais detalhes com Pedro de Figueiredo.
As equipes de resgate localizaram a caixa preta do Airbus da Air France. O avião caiu sobre o Oceano Atlântico há cerca de 2 anos, durante a rota Rio-Paris, matando 228 pessoas. A memória da aeronave foi encontrada a 4 mil metros da superfície. Existe ainda um segundo equipamento, responsável por gravar a comunicação entre pilotos e operadores aéreos, que ainda não foi encontrado. O aparelho guarda a última meia hora de conversa entre os dois técnicos. Segundo os investigadores, a suspeita é de que a causa da queda tenha sido uma falha nos tubos de pilô, que medem a velocidade do ar. As buscas são comandadas pelo governo francês, que investe milhões de euros na operação. Ainda não se sabe se os corpos conseguirão ser encontrados. É com você, Priscila.
Obrigada, Pedro. E agora, depois de muita polêmica, Suane dá explicações sobre o vazamento de dados. Rafael Soares é quem conta essa história.
Bom dia, Priscila. Executivos da Sony desculparam-se publicamente ontem pelo vazamento de dados de usuários da rede PlayStation Network. Kazuo Hirai, vice-presidente da empresa, garantiu que os mais de 77 milhões de clientes afetados serão compensados com um mês de serviço premium. Ele também admitiu haver evidências de que os dados de cartões de crédito foram de fato roubados. Em resposta, usuários do game movimentaram-se na internet a favor da troca dos consoles pelo concorrente, o Xbox da Microsoft.
Prestes a completar 100 anos, o escritor Ernesto Sábato é sepultado na Argentina.
O escritor argentino Ernesto Sábato faleceu na madrugada do último dia 30, vítima de uma severa bronquite. O enterro aconteceu no domingo, no cemitério Jardim de Paz, na Grande Buenos Aires. O velório durou mais de 18 horas e contou com a presença de centenas de vizinhos, fãs, amigos, familiares e importantes políticos. Sábato tinha 99 anos e completaria 100 no próximo dia 24 de junho. O escritor, em 1984, presidiu a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas e redigiu um relatório sobre os horrores da ditadura militar na Argentina. No mesmo ano, ganhou o Prêmio Cervantes, o mais importante da língua espanhola.
E as notícias da família real não param. Lívia Santana traz mais detalhes.
Bom dia, Priscila. O príncipe William e Catherine Middleton, agora duque e duquesa de Cambridge, decidiram passar o fim de semana no interior da Inglaterra. Mas essa viagem ainda não é a lua de mel, pois o príncipe volta ao trabalho nesta terça-feira. William é piloto de resgates da Marinha. O casal deixou o Palácio de Buckingham de helicóptero na tarde de sábado.
As notícias do esporte com Matheus Tiburcio.
Tem gente levantando o troféu na Europa. Na Alemanha, o Borussia Dortmund sagrou-se campeão da Bundesliga ao derrotar dentro de casa o Nuremberg por 2-0. O Bayer Leverkusen perdeu fora de seus domínios para o Colônia pelo mesmo placar e agora luta contra o Bayern de Munique pelo vice-campeonato nas duas últimas rodadas. Taça erguida no alemão e reta final nos outros torneios do velho continente. Em meio ao clima de casamento real, o campeonato inglês ficou em segundo plano na cobertura dos jornais locais, mas agitou a luta pelo título. Jogando no Stamford Bridge, o Chelsea superou o Tottenham por 2-1 e está a 3 pontos do líder Manchester United, que perdeu o clássico contra o Arsenal por 1-0 em Londres. Faltando 3 rodadas para o fim da Premier League, Manchester United e Chelsea se enfrentam em Old Trafford semana que vem, em confronto direto pelo caneco da Terra da Rainha. Na Itália, o campeonato está praticamente decidido. O Milan derrotou a equipe do Bolonha por 1-0 e só precisa de um empate em 3 rodadas para ficar com o título. A Internazionale, vice-líder do campeonato, já havia vencido no sábado e adiado a festa do título do Milan. No próximo fim de semana, o Milan enfrenta a Roma fora de casa. E se na Itália o título está quase decidido, na Espanha a situação é a mesma. O Barcelona perdeu para o Real Sociedad no último sábado, mas foi beneficiado pela derrota do Real Madrid. O time da capital perdeu para o Zaragoza em casa e desperdiçou a chance de reduzir a grande vantagem do Barcelona no campeonato. Messi e companhia têm 8 pontos de vantagem para o Real Madrid e faltam apenas 4 rodadas para o fim do campeonato espanhol.
De volta com um assunto que está sendo debatido no mundo inteiro, a morte de Osama Bin Laden, novamente com Bruno Vieira.
É isso aí. Agora, é claro, a história de vida de Bin Laden é bem conhecida. Nascido em 57, na Arábia Saudita, seu pai era um imigrante iemita que fez fortuna no país. Na década de 80, o jovem Bin Laden foi para o Afeganistão, onde jihadistas, apoiados pelos Estados Unidos, lutavam contra a ocupação soviética. Depois, veio o crescimento da Al-Qaeda, as tentativas dos Estados Unidos matarem Bin Laden nos anos 90, até o apoio de um terrorista a um plano audacioso arquitetado por Khalid Sheikh Mohammed. Os atentados de 11 de setembro contra o World Trade Center em Nova York e o Pentágono ano em Washington que provocaram a morte de mais de 3 mil pessoas. Depois, com a invasão do Afeganistão, Bin Laden escapou para a montanha de Tora Bora, no leste do país, quando o regime do Talibã, que protegia-o, foi retirado do poder. Até ontem, Bin Laden havia conseguido fugir de todas as tentativas dos Estados Unidos de o capturarem e volta e meia ainda fazia ameaças contra americanos e seus aliados. Nesses quase 10 anos desde o 11 de setembro, Bin Laden alternou sua vida entre essas ameaças e a busca por esconderijos. Desde que escapou das tropas americanas que invadiram o Afeganistão em 2001, uma guerra que completará seu décimo ano e já deixou quase 50 mil mortos, Bin Laden enviou cerca de 30 mensagens em áudio, vídeo e textos eletrônicos.
Com essas últimas informações sobre a morte do Osama Bin Laden, nós terminamos o nosso programa de hoje. Até semana que vem com mais um Pelo Mundo!